A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos.
Muito boa noite, irmãos. Tenho que dizer que a minha satisfação, o meu prazer de estar aqui falando aos irmãos, falando a palavra do Senhor, me dá muito desse prazer. Um prazer certamente com responsabilidade, que para mim seria muito mais fácil eu passar as minhas opiniões, o meu entendimento, o meu parecer, mas eu me coloquei diante do Senhor durante todo este tempo, desde que o pastor Evaldo me convidou para estar aqui, até este momento eu estive orando e pedindo que o Senhor confirmasse a sua palavra, que Ele mostrasse para nós o que é que Ele está esperando de cada um de nós. E a palavra vai dizer com certeza. Quero pedir que os irmãos abram em Mateus capítulo 24, Evangelho de Mateus capítulo 24. É um texto, é uma passagem bem conhecida da igreja. Já lemos até várias vezes, conhecemos bem deste episódio, mas o Senhor me trouxe para aqui, para que pudesse direcionar a sua palavra para o seu coração, para o nosso coração. Mateus capítulo 24. Enquanto você está olhando aí para Mateus 24, eu vou pedir um pouquinho da sua atenção para apenas ouvir o que está em Apocalipse, capítulo 3, versos 20 e 22. Não precisa de abrir, mas presta bem atenção. Apocalipse 3, verso 20, 21 e 22. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei assentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Este texto caminha junto, casa, tem uma certa harmonia com este capítulo 24 de Mateus, porque num primeiro momento Jesus está com a mão no trinco da porta, está para bater. É o que Apocalipse está dizendo. E quando nós olhamos para as coisas ao nosso redor, no nosso tempo, nós vemos que Jesus está realmente às portas. Nunca se falou tanto e tão alto a respeito da vinda do Senhor Jesus. Tem incrédulos dizendo que está com medo disto. Está ouvindo tanto a respeito que ele está com medo disso. Então, este Apocalipse, Jesus à porta batendo, convidando para que você abra, para que as pessoas abram a porta, porque Ele quer entrar. Aqui, Mateus 24 diz o seguinte, agora você acompanha comigo, por favor. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhes mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram deles os discípulos e em particular lhe pediram, dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Mas esse verso 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Então Jesus bate na porta. Aquele que abrir, há de tê-lo na sua casa, na sua vida. Irmãos, no final do ministério de Jesus, ele foi ao templo de Jerusalém e foi com os seus discípulos, e ele tinha em mente algo precioso, importantíssimo para a vida daqueles discípulos, mas numa palavra que também vem para nós hoje à noite, para a nossa vida nestes dias difíceis, tempo do fim que estamos vivendo. E ali, dentro do templo, ele olhava, não disse nada. Os discípulos também olhavam para ele, queriam entender, saber, descobrir o que Jesus estava pensando daquele suntuoso, daquele majestoso templo que era o orgulho da nação de Israel. Quase que uma idolatria o templo. E num dado momento Jesus vê de tudo isto. As portas, as janelas, as cortinas, todo este aparato, lugar de culto que vocês vêm constantemente para adorar, eu tenho algo a te dizer, algo a dizer a vocês. Não ficará pedra sobre pedra aqui. Terrível. Uma frustração, uma decepção, uma enorme preocupação, porque esse templo como o nosso, que foi construído com tanto planejamento, com tanto cuidado, hoje nós olhamos, admiramos, agradecemos a Deus por ele. Agora, se eu digo aqui, não vai ficar pedra sobre pedra. Espere aí. E Jesus disse com todas as palavras esta grande verdade que veio acontecer 70 anos depois. 70 anos depois, Tito Vespasiano, um imperador romano, indignado, querendo perseguir o povo de Israel, ele destruiu aquele templo, ele pôs pedras sobre pedras no chão. E ali estava sendo passado para o entendimento dos discípulos que eles precisavam estarem firmes, ficarem firmes nas suas frustrações. Começava ali para aqueles discípulos uma perturbação, um incômodo, uma frustração que nascia e aflorava a cada dia. Não é possível que isto vá acontecer com o nosso templo. Vamos lutar. Vamos impedir a qualquer custo que isto aconteça. Firmeza nas frustrações. Foi exatamente isso que Jesus quis colocar na cabeça, na mente, no entendimento dos seus discípulos, dos seus apóstolos. Vocês têm que estar firmes no propósito de vocês. Adorar o Senhor em qualquer lugar, em qualquer canto. Nós sabemos que uma decepção, uma frustração dói muito. Acaba com a gente. Mas nós, segundo a palavra do Senhor, nós temos que estar firmes. E firmes no quê e em quem? No Senhor. Porque dele vem todas as coisas. Ele é Senhor de todas as coisas. Do templo, das nossas vidas, do nosso mundo. Está nas suas mãos o governo e o poder para fazer e desfazer. A porta que eu abri, ninguém fecha. E a porta que eu fechar, ninguém abre. Esse é o Deus que eu e você servimos. E é o Deus que espera que nós possamos servi-lo cada dia melhor, cada vez melhor, muito mais, principalmente, porque Ele está com a mão na maçaneta da porta, Ele está com a sua mão pronta para bater, eu estou aqui para entrar na sua casa, na sua vida. Quantas pessoas permanecem ainda com a sua vida fechada, coração fechado, não entende, não quer entender deste convite do Senhor, mas graças a Deus por você que atendeu. Hoje você serve, hoje você é um cidadão do céu, hoje você vai imediatamente abrir as portas quando o Senhor bater. Olha, veja bem o que disse lá Apocalipse, estou à porta e vou bater. Estou batendo, diria eu, estou batendo. Mas como ele está batendo? Pelos sinais, pelo que está acontecendo no mundo, na face da terra, com a humanidade toda. Ele está dizendo, eu estou às portas, acorda, desperta, tu que dormes. Então fique firme nas frustrações que porventura vierem acontecer na sua vida. De fato, no ano 70, o imperador Tito Vespasiano botou abaixo toda aquela suntuosidade, aquela maravilha de templo. O templo que Ciro, rei da Pérsia, para agradar os cristãos, agradar os judeus, ele construiu com todo o esmero, com todo o capricho. E ali tornou-se o lugar onde era o templo da adoração, do culto ao Senhor. Então guarda isso para você, irmãos. Nesse tempo de fim, frustrações virão. Se você já não esteja passando por várias delas. E como a gente se frustra com as pessoas, se frustra com o governo, em casa. Fique firme nas frustrações. Eles deveriam de guardar aquilo na memória e no coração. O dia em que isso vier abaixo é por determinação, por ordem do Senhor, por permissão do Senhor. E nós haveremos de aceitar isso pacificamente. Mas Jesus sai dali, daquele lugar de adoração, depois de ter exortado os seus discípulos a que pensassem desta maneira. Ele vai para o Monte das Oliveiras. O texto está dito aqui no verso 3. No Monte das Oliveiras, ele põe-se assentado e os discípulos assustados, temerosos daquilo que ouviram. Nós temos que conversar com o mestre, nós temos que indagar algumas coisas, nós temos que ficarmos mais esclarecidos, porque isso é muito sério. E verso 3 e 4, ele assentado no monte, os discípulos em particular lhe pediram, dize-nos quando acontecerão essas coisas, quando é que o templo vai ser destruído, quando aparecerá o homem da iniquidade, quando será a consumação dessas coisas todas que o Senhor vem falando para nós há tanto tempo. Explica-nos isso, dá-nos uma clareza com relação a isto. E aqui no verso 3, verso 4, ele diz assim, olha, vejo que ninguém vos engane, porque muitos sairão dizendo um monte de mentiras, um monte de bobagens, ensinamentos de demônios. A reforma que nós acabamos de ouvir a respeito dela, venceu, combateu a mentira e venceu. Mas essa mentira ainda insiste. Insiste. E os irmãos que acompanham o noticiário, nós precisamos de fazer isso, ainda que não com prazer, mas por necessidade, nós vemos que eles querem acabar com a Bíblia. Porque dizem que a Bíblia não está com nada. Estão mudando valores. Valores morais, valores de família. E já se pensa até em fazer uma pressãozinha, começar com uma pressãozinha com a igreja. E Jesus está dizendo para eles que eles precisam de estarem firmes. Quanto e muito mais neste tempo do fim, o que nós estamos vivendo. Jesus estava dizendo lá atrás, mas se referia a nós aqui. Mas, irmãos, eu fico pensando quando ele aborda a questão da guerra. A guerra que não era desconhecida de Israel. Ele diz no verso 6, certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, vede que não vos assusteis. É interessante isto aqui, irmãos. Não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. O que está acontecendo no mundo hoje é comum para Israel. Israel enfrentou lutas desde que saiu do Egito. Saiu do Egito, estava rumo a Canaã, a terra prometida. Os amalequitas tentaram derrotá-los no deserto. Próximo a Canaã, os povos se reuniram em exércitos, em batalha contra Israel, que estava chegando para a terra prometida. Depois os filisteus, que odiavam Israel. Quando Jesus está falando de guerras, ele sabe que ali os seus discípulos, os seus seguidores, eles entendiam bem. Guerras. Mais recentemente, três guerras Israel suportou. A guerra dos seis dias, conhecida a guerra dos seis dias. Depois a guerra de Yom Kippur, isso nos anos de 64, a guerra dos seis dias. No ano de 73, outubro, a do Yom Kippur. E a guerra do Líbano em 2006, bem recente. Então, Israel está familiarizado com essa questão da guerra. As guerras virão, mas não vos assusteis, como vocês fizeram durante toda a vida de vocês. Fiquem firmes. Como firmes vocês devem permanecer quando derrubarem o templo que vocês vão ver por terra. Agora, quem é que não sabe da guerra que Israel está enfrentando? Quem é que não sabe? Nós sabemos e conhecemos muito bem. No começo desse mês, o Hamas, uma milícia que odiava, que odeia Israel, o Hamas, apoiado pelo Hezbollah, uma outra facção terrível, guerrilheiros, o Hezbollah, alicerçado pelo Irã, que rejeita veementemente, sob ameaças, o que Israel quer fazer com o Hamas. Ele quer exterminar, ele quer acabar. E já começou. Veja na televisão e você vai ver, Israel já está com seus tanques, estão caminhando lá para a faixa de Gaza, onde está o Hamas, e muitos civis israelenses e não israelenses sob um fogo cruzado. E o Hamas quer que Israel liquide este povo para que Israel seja culpado de genocídio, de guerra. É uma coisa, sabe, irmãos, parece complicado, mas não é, não. Israel está sendo atacado desde o começo de outubro, esse outubro que nós estamos, e as coisas estão por um fio. Se nós tínhamos, na época em que Jesus falou isso para os discípulos, eu estou às portas e bato, se o tempo fosse do tamanho da largura desse tempo, agora, hoje, está por um fio, já passou o tempo. Não falta mais nada, irmãos. Num abrir e piscar de olhos, o Senhor Jesus virá. Está aqui na Bíblia, está na sua Bíblia. Interessante, um abrir e piscar de olhos, num momento. Sabe quanto tempo demora um abrir e piscar de olhos, uma piscada que você está dando aí, eu aqui também, e nós damos o dia e noite, noite não, noite a gente dorme. Um décimo de segundo. O que é um segundo? Nada. Um décimo de segundo, um abrir e piscar de olhos. Um tempo assim, com um prazo assim, dessa forma, você vai ver Jesus descendo os ares, dando ordem aos anjos para recolher o seu povo que está aqui na terra. E você não pode ficar para trás. Se tem alguém aqui no nosso meio que não tem Jesus como seu Salvador, o seu resgatador, o seu redentor, você fica para trás. Você vai ficar sob o governo da besta que furiosamente vai liquidar vidas que confessarem que Jesus é Senhor, é Salvador. Então, nós estamos num momento muito delicado, muito importante, e precisamos de guardar essas coisas. Mas, em falando em guerra, irmãos, em se tratando de guerra, a pior guerra que nós, os cristãos, estamos enfrentando são as guerras espirituais. As guerras espirituais. Aquelas que Satanás vem sorrateiramente e vai espalhando e vai minando. Entra nas famílias e destrói a família. Entra nas escolas. Acabam com os nossos alunos, os pequeninos, ensinando bobagens, mentiras. Negando a esses pequenos a o conhecimento da verdade e a salvação. Por que não dizer do governo também as aflições que nós temos passado por atitudes impensadas ou mal intencionadas dos nossos governos e governo de toda a terra, de todo o mundo? E não tem por onde fugir. Então, irmãos, a guerra, a que mais deve preocupar a sua vida e a minha, é a guerra espiritual. Embora esta guerra no Oriente Médio, ela implique as nossas vidas. Implica? Implica. Sabe como é que ela implica, meus irmãos? Como é que ela está implicando? Porque nós estamos formando uma coalizão global. Partidos que tomam partidos, governos que tomam governos de partes contrárias para fazer guerra. E a guerra que virá, nós sabemos como ela deve ser. Serão empregadas armas, utilizadas armas nucleares. Então nós vamos ter, com certeza, um genocídio planetário. Ninguém sobra, ninguém escapa. Ou um suicídio planetário. Um suicídio porque as pessoas apoiam a guerra, porque acham que tiram vantagem da guerra. Então nós estamos a um passo. Mas eu quero dar, eu estou abreviando um pouco a palavra aqui, o verso 13 vem uma palavra muito especial para você, para mim, para nós também. Verso 13. Mateus escreve aqui: aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Não fique no meio do caminho, não desanime, seja perseverante, porque não falta muito para você atingir a faixa de cruzamento da sua corrida. Você já está a um passo de cruzar a marca da vitória. Ah, que Deus nos ajude a entender muito bem essas coisas e nós tenhamos capacidade de guardar isso na mente e no coração. Não desanime nunca, jamais. Aqui é Jesus que está dizendo. Ele disse: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Este parte para estar com o Senhor. Este deixa este mundo de horror. Irmãos, já imaginou se alguns ou alguém de nós fica para trás e você vê que foi embora um povo de toda a terra e eu fiquei? Misericórdia. Vem aqui para essa igreja, os bancos estão vazios, pastor. Aliás, o senhor mesmo não está aqui, o senhor já foi. E você também, meu irmão, minha irmã. Então guarda isso no seu coração, com todas as forças espirituais que você consegue. Nós estamos num fim bem próximo, muito próximo, mais próximo do que nós imaginamos. Num abrir e piscar de olhos, o Senhor dirá aos seus anjos: toquem a trombeta, desçamos para a terra, vamos recolher o meu povo que precisa de estar comigo. Eu estou, já terminei de escrever o segundo livro e eu estou abordando com maior cuidado essa questão e que numa oportunidade eu vou oferecer aos irmãos, mas está tratando disto, viu, pastor? Depois nós vamos conversar E com a sua licença, com o seu aval, eu quero deixar isto para a igreja como um alerta, como um recado da parte do Senhor. Nós estamos a um passo do final de tudo. Aqui na terra vai ficar Satanás, os perdidos, os que não aceitaram Cristo, permanecem aqui. As bodas do Cordeiro nos céus, enquanto aqui é paralisado, Satanás, a besta assume e faz um acordo com a humanidade, mas no meio desta semana, a última semana de Daniel, ele quebra esse acordo e começa a perseguição. Ferrenha, terrível perseguição. E aí não dá para imaginar como será isto. Se hoje nós já temos dificuldades, e depois, irmãos, mas nem pense em ficar para trás. É isso que Jesus está aqui dizendo. Quando ele vai ao templo, ele observa aquela beleza toda, aquela maravilha toda, o lugar de adoração, claro, nosso templo, o templo do Senhor, ele deve ser da mais fina qualidade, porque nós queremos agradar o Senhor, mas agora alguém chega por essas portas adentro e diz: vocês estão vendo tudo isso? Não vai ficar pedra sobre pedra. Mas tudo isso se encaixa, queridos, nesse programa da volta de Cristo. Eis que estou à porta e bato. Ele está batendo na porta do seu coração, da sua vida. Sabe para quê? Não é para aceitá-lo de novo, não. Mas é para você corrigir arestas. Deixar coisas que não convêm de lado. Amar verdadeiramente o Senhor. Ficarem firmes, porque não vai demorar muito. Este final. Que Deus nos abençoe. Eu não quero me estender mais, mas eu já tenho aqui como que entregue a palavra do Senhor. Achei muito interessante e preciso e necessário a palavra que o pastor Evaldo deu sobre a reforma. Eu quase por um momento ia chegar nele e dizer: deixa eu pregar outro dia, porque a pregação de hoje, a mensagem de hoje, então vocês têm uma incumbência enorme. Vocês vão guardar na mente e no coração tudo que ele disse da reforma, que são verdades, mas vão guardar também isso que eu estou trazendo hoje à noite. Eu orei tanto por isso, irmãos. Deus sabe o quanto eu me pus na presença dEle, dizendo: Senhor, eu quero ser usado na noite de domingo, aquele domingo, para falar para aquelas pessoas que o Senhor levá-las ao culto. E Ele manda-me dizer isto, para você ficar firme, para você não desanimar nunca, porque Ele está à porta. Ele está aí à porta batendo. Pena que a humanidade não está nem um pouco preocupada com isso, mas você e eu estamos e devemos ficar até o fim. Que Deus nos abençoe. Pega essa palavra, irmão, que não é minha, mas é a palavra do Senhor. Eu orei, volto a dizer, muito por esta palavra para que ela viesse oportunamente, e ela está aqui. Eu, quando chegar em casa, eu coloco a minha cabeça no travesseiro e digo: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor primeiro falou ao meu coração, depois ao coração da igreja. Siga firme no Senhor. Amém?